Chegando o CBN Rural, chegando o Sérgio Mendes. Olá, Sérgio, muito boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tarde chuvosa, boa para a lavoura. E com isso nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Romualdo Facim, chefe da Secretaria da Agricultura do Núcleo da SEAB de Maringá. Boa tarde, Facim. Essa chuva é boa para a agricultura? Está sendo boa ou está fora de hora?
Não, ela está sendo boa em função do estágio inicial da cultura do milho. Nós termos alguns problemas graves de praga, ataques de percevejo, ataques comuns na cultura em função da sucessão soja-milho, mas no aspecto geral está sendo favorável. Não está sendo ruim não, já que a colheita de soja está 99% colhida na região de Maringá.
Então, a Secretaria da Agricultura, o Deral, a semana passada divulgou que a perda prevista para a área de soja serão da área de grãos vai chegar a 2 milhões de toneladas. É um número expressivo ou ainda...
É um número expressivo porque o ano passado, na safra passada, o Paraná plantou 4 milhões e 600 mil hectares de soja e teve uma produção normal em torno de 16 milhões de toneladas, sendo o segundo produtor nacional. E nós tínhamos uma expectativa de que esse número se aumentasse em função do aumento de área. O Paraná aumentou 5% da área, passou para 4 milhões e 900 mil e nós estamos perdendo 2 milhões de toneladas, que é significativo para o segundo estado brasileiro, de forma que devemos fechar entre 14.400 e 14.500, já que nós temos colheita acontecendo na região centro-sul do estado, na principal região produtora, que é Ponta Grossa. Tem colheita em Guarapuava, no centro-sul do estado. Mas devemos fechar nesse número. De qualquer maneira, o problema não foi só do Paraná, foi no quarto, no quinto e no sexto estado produtor, que é Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia, de forma que o Brasil deve fechar, segundo os dados da Conab, na faixa de 84 a 85 milhões de toneladas, quando estava prevendo colher 90 a 91 milhões de toneladas. O preço está compensando, e os maiores problemas foram em Cornélio Procópio, Jacarezinho, Londrina e Maringá, que é o norte de estado, onde se pegou bem naquele período crítico, no fim de janeiro e fevereiro, com aqueles fortes calores, que caiu a produtividade de forma significativa na região de Maringá, na faixa de 20%.
Agora, mesmo assim, é uma boa safra, né? Ainda é 3% maior que a do ano passado, né?
Olha, ela é uma boa safra quando você considera os dados globais, mas para algumas regiões e para alguns municípios ela não foi tão boa. O que está compensando é o preço. Vamos pegar Maringá. Maringá, por exemplo, a região de Atalaia, naquela região ali, teve perdas mais significativas porque sofreu bastante a cultura. Há uma tendência de nós termos um aumento na área de trigo em detrimento de preços, e quando a gente esperava um aumento maior da área de milho. O milho safrinha deve fechar no estado, numa área, no último levantamento, ao redor de 2 milhões de hectares, de 10% inferior ao ano passado. O ano passado nós chegamos quase 2 milhões e 200 mil hectares de milho safrinha. Esse ano deve ficar próximo a 1 milhão e 900, 1 milhão e 950. Mas com uma produtividade, se nós tivermos uma condição normal, de se colher em torno de 10 milhões de toneladas de milho safrinha. A grande novidade é o trigo. O trigo deve pular, pelos dados que nós temos agora, de 991 mil hectares para 1 milhão 200 mil, 215 mil hectares. Por exemplo, a região de Maringá praticamente não plantou milho, não plantou trigo no ano passado. Nós tínhamos apenas 11 mil hectares de trigo na região de Maringá, que é uma região forte em milho safrinha. E esse ano já temos contabilizado aqui um plantio de 18.500 mil hectares de trigo. O estado deve subir essa área para 1 milhão e 200.
Que é isso? Dá uma...
da perspectiva de preço.
Isso dá quase 25% de aumento com relação a...
Dá 23% de aumento em relação à área passada. Então, se nós tivermos um inverno não com geadas e com possibilidades melhores do que ocorreu o ano passado, em relação ao trigo, a gente chega novamente naquele dado de fechamento de safra inverno-verão, na faixa de 35,5 a 36 milhões de toneladas. O ano passado nós obtivemos 36,3 milhões de toneladas, que foi recorde para o estado.
Uhum. É, o Deral, estou vendo aqui, tem uma, de acordo com esse levantamento, se chegar nesses números aí, uma produção que pode chegar a 4,2 milhões de toneladas de grãos, é quase o dobro da safra passada, né?
Exatamente. É. Nós perdemos a safra passada a liderança de trigo para o Rio Grande do Sul, mas vamos retomar com certeza se a gente tiver uma ajuda de São Pedro.
Tá certo. Agora, eu faço assim, esse avanço do trigo em área do milho, isso se dá por conta dos preços e custo de produção ou o milho já tem muito estoque ou o produtor está desanimado com ele, hein? O milho,
não,
o trigo está...
Basicamente foi a questão de mercado internacional de milho e trigo, milho na faixa de 23, trigo na faixa de 41, e o norte do estado aumentou área, principalmente Londrina, Cornélio, Apucarana, aumentou área e tem regiões mais altas com boa possibilidade de trigo. E o atraso um pouco na colheita de soja no centro-sul, nessa região de principalmente de Campo Mourão, que é uma região forte, passou daquele período de 15 de março, não compensa tecnicamente, o risco é muito grande de você plantar milho. Então é melhor optar por aveia ou trigo.
Tá certo. Agora, uma dúvida que me perguntaram já, nessas andadas nossas por aí, qual o motivo que o nosso trigo não tem uma boa classificação? Vou falar assim, e com isso faz com que a gente perca muito, muito mercado para trigo importado, hein?
Olha, basicamente nós temos a questão custo de produção, nós temos o cartel dos moinhos e nós temos uma questão de trigo melhorador ou não. Se planta no centro-sul do estado, em algumas regiões, trigos que não é melhorador. O trigo tem que ter aquela questão do pH e tem que ser bom para farinha, não pode ser só bom para biscoito e para macarrão. Então, o aspecto de qualidade é fundamental. Então, muitas vezes, preço por preço, os moinhos que estão no litoral preferem importar trigo da Argentina ou do Canadá, com situação similar. À medida que as cooperativas entrem no processo de trigo, como está ocorrendo no centro do Paraná, no centro-sul e no oeste, nós vamos ter um mercado um pouquinho melhor para trigo. O grande problema é trigo que não é panificável, não é bom para pão, é bom para outros produtos.
Tá certo. Bom, tem uma outra questão que eu queria ver com você aqui, bem rapidamente, sobre o seguro rural, né, com subvenção estadual, que já está acontecendo no Paraná. E a estimativa é que sejam beneficiados de 2 a 2.500 agricultores até o final do ano. O que, que houve para o Paraná sair na frente com relação a uma ferramenta extremamente importante e vital para o agricultor rural, que é o seguro rural, o Facim?
Olha, o que ocorreu de fato... na questão foi uma ampliação das culturas, das 29 culturas, e o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado, através da Agência de Fomento, definiu essa questão dos 6,4 milhões de recursos para possibilitar uma taxa de prêmios para aquelas culturas. De cada R$1.000 que o produtor vai gastar para fazer o seguro de uma lavoura, ele poderá receber até R$600 de subvenção do governo federal. Dos R$400 restantes, o produtor poderá receber 50% do governo do Paraná, devendo pagar apenas R$200. Na realidade, foi uma decisão de Estado em função de que nós devemos ampliar para os pequenos produtores e médios produtores que produzem aqueles produtos que não têm muita segurança técnica e segurança de mercado, para possibilitar que pelo menos o custo de produção seja possível que ele cubra. Essa apólice e essas seguradoras, então, vão permitir que o produtor pague pouco. Como ele vai pagar pouco, nesse exemplo que eu coloquei, grande parte dos produtores que muitas vezes não fazem seguro pela taxa, vão fazer seguro. Isso é importante para nós dar garantia para o pequeno produtor, principalmente naquelas culturas que eu coloco. Não o trigo e o milho, tudo bem, mas temos cultura como café, como abacaxi, como cevada, como feijão, como melancia, como morango, que não estavam que não estavam dentro da política de seguro do governo federal. Nós ampliamos isso no estado do Paraná, com possibilidades para um produtor ali de reserva, por exemplo, que cultiva tomate, fazer o seguro. Isso é muito importante para garantir o produtor ficar na atividade e não pelo menos perder 100% da sua produção.
Quer dizer, então é só procurar um corretor da sua confiança e
exatamente, nós temos definido as seguradoras do estado, a Companhia de Seguros Aliança, do Banco do Brasil, a Mafra Seguros, a Sancor Seguros, que estão credenciadas para fazer o seguro para aquele produtor que for financiar essas culturas.
Romualdo Facim, engenheiro agrônomo, chefe da SEAB Maringá, no CBN Rural desta tarde de segunda-feira. Muito obrigado, viu, Facim? Uma boa tarde, uma boa semana a você.
Uma boa tarde.
Obrigado. Ronaldo Neves, ouvintes, CBN Rural de hoje fica por aqui, até amanhã, 7h20.